A nossa convidada é uma artista com cerca de 40 anos de percurso, mais de 20 discos gravados e concertos por todo o mundo. Ultrapassou todas as barreiras do convencional e criou uma linguagem muito própria e inigualável. Além disto, a cantora afirma-se ainda na prática da Aikido, tendo um cinturão negro na modalidade. A par do ensino, mantém uma agenda de concertos muito preenchida, com diversos projetos, e reinventa-se a cada oportunidade. Connosco, Maria João.
Olá. Deixa só corrigir. São 38 anos, há 38 anos que a música e eu pertencemos uma à outra. E é isso, é isso. É Aikido. Aikido. Cinto negro.
Cinto negro. Sim. Mais nada.
Terceira.
Sejam então bem-vindos a mais um episódio do Backstage. Connosco hoje temos nem mais nem menos do que o ícone do jazz português, Maria João.
Olá.
Tudo bem?
Sim, tudo bem.
Tudo? Ok. Vamos começar a nossa conversa.
Uhum.
E se calhar começamos por onde começamos a iniciar aqui os nossos episódios, não é? E tu estás no jazz, és o ícone do jazz português a nível da voz feminina, digo eu. Mas tu nem sempre começaste no jazz. Não foi bem assim. Tu iniciaste uma banda rock, é verdade?
Ai, tu sabes isso.
Conta-nos um bocadinho dessa história.
Muito poucas pessoas sabem desse episódio.
Nós temos uma pesquisa muito extensa.
Foi mesmo o começo de tudo. Foi o Carlos Rocco, um amigo que morava ao pé, mesmo antes do Watt, antes de todas as coisas. Quando eu pensei que... Quando eu deixei de dar aulas de natação, porque a piscina onde eu dava aulas fechou para obras, porque mudou de dono. E ele é que me incentivou, o Carlos Rocco, a dizer, porquê que não, ele tem uma banda, porquê que não cantas, e insistiu, foi muito insistente, e disse, há uma banda que nós temos aí, e eles já vão pensar em ir ao festival da canção com uma música, e não queres e tal, vir e participar, tu gostas de cantar, que eu vejo-te aí nas festas e nas fogueiras que sempre havia na Praia de Carcavelos, naquela altura era possível fazer. E eu disse, ok, então fui, ok, eu vou, sabes, super assim, que fixe, eu vou. E então tínhamos um tema para fazer, eu julgo que, se me lembro bem, era tipo um tema que nós tínhamos para fazer.
Lembras-te qual era o tema?
Não, não lembro. Era um tema do guitarrista.
Ah, ok, era o original.
Guitarrista, suponho eu. Que dava também, que era professor de matemática, eu lembro-me disto, morava em Lisboa, lá ia eu para Lisboa, quase todos os dias, e nós ensaiávamos à bruta, mesmo, imenso.
Tinhas que idade nessa altura, mais ou menos?
Tinha 26.
26.
Foi nessa altura. E então não havia, e ele começou a ficar cansativo, porque nunca mais saímos dali, sabes? E um dia abriram as inscrições para o UAT, e o Carlos Rouco, que estava na escola, ou também se ia inscrever, já não me recordo, disse, olha, tu não gostas daquela música... Aquela música que tu vais ver aos Cascais Jazz.
Clube.
Não era o clube, era mesmo o festival. Era um festival.
Ah, o festival, sim. O
famoso, rock and roll de jazz, sabes que era?
Jazz.
Era rock and roll, porque era um pavilhão cheíssimo. E eu ia ver, foi realmente isso que despertou o meu interesse e a minha curiosidade por aquele género de música, que eu não percebia nada, mas eu lembro, ia lá, ia para cima e ficava assim, e eu via e ficava, uau, então vi pessoas, vi o Miles, vi o Dave Holland, vi o Jarrett.
Tinha um cartaz muito forte esse festival na altura.
Olha, incrível, o Dave Holland, como é que se chama aquele outro? Bem, via Nancy Wilson, a Betty Carter não cheguei a ver, mas vi algumas pessoas, vi o Jean-Luc Ponty.
Os craques tudo.
E eu ficava assim, não percebia nada daquilo, não percebia, sabia lá o que era solo, sabia lá qual era a parte do tema, mas aquilo era entusiasmante, era uma coisa extraordinária que me seduzia muito sem eu perceber nada. Então esse meu amigo disse-me, não queres vir, sabes? Não queres abrir uma escola onde se ensina aquela música que tu gostas.
E tu atiraste a cabeça e foste para o outro.
E eu fui, sem saber nada. Decorei um tema, eu já sabia que tinha que decorar uma canção. Para apresentar para a audição, que era o cantador do... acho que é do Adoniram Barbosa. Não é. Bem, o cantador que estava no disco da Flora Purim, em Montreux.
Um tema assim fora da caixa, se calhar pouca malta costuma levar para esse tipo de provas.
Mas era tão bonito, eu gostei tanto de saber lá o que é que se levava, não é? Eu achei tão bonito, tal, levei aquilo, cheguei lá ao Zé Eduardo, era o Zé Eduardo que era o diretor. A escola era muito giro naquela altura, porque era a antiga escola na Cave.
Uhum.
Durante o dia era escola e durante a noite era clube.
Tinha era tudo ali na Praça
sala,
da Alegria, não é?
Um no pátio, antigo edifício. Uma casa de banho, era assim uma coisa tudo apertadito. Tudo muito, muito apertadinho. E eu fui lá, inscrevi-me e fiz a audição, ia morrendo, porque eu cheguei lá, comecei a cantar, disse-lhe, o Zé Eduardo disse assim, estou despachado como ele é, então o que é que queres cantar? Vais cantar, é isso? Então o que é que queres cantar? O Cantador, da Flora Purim. E ele, e trouxeste os papéis? E eu, os papéis?
Ups.
Quais papéis? Na partitura, para eu poder acompanhar-te? Não sabia e tal. E ele disse, então não pode ser porque eu não conheço o tema. Outra. E atendo uma coisa. Dá algures, ele disse, qualquer canção que tu conheças, qualquer tema que tu conheças, não... Olha, conheço o Night and Day. Eu não sei como é que eu conheci o Night and Day, sabes? Mas talvez conhecesse realmente.
Lembraste-te um bocadinho?
Nem as letras, quase eu sabia e tal. E então ele começou a tocar, eu comecei a cantar, comecei a improvisar. Estás a ver? Logo no começo, ou tu improvisas e sais daquilo airosamente,
yeah,
ou fazes uma figura de urso ali, assim. Estás a ver? Então começou logo aí, logo na audição, a necessidade do improviso de criar a oportunidade de criar ali uma coisa para me safar naquela altura, era mesmo para me safar e correu muito bem, correu mesmo bem e ele deixou-me entrar e eu entrei, eu fiquei, uau, eu achei que não ia conseguir. Nesse dia concorreram o Carlos Martins também e o Mário Delgado.
Ok.
No mesmo dia.
Old geração.
Old geração. Old good, old geração.
Vai, depois foi-se desenrolando tudo, obviamente.
O que eu aprendi, eu estive lá 6 meses. Foram 6 meses. O que eu aprendi, eu acho que me inscrevi em 82.
Ah, só estiveste lá 6 meses.
E a escola, sim. O que eu aprendi ali durante aquele tempo,
valeu,
foi ouvir. Yeah. Foi ouvir, porque eu não conhecia quase nada. Então dizíamos, chegavam, foram incríveis as pessoas, os outros músicos, chegavam ao pé de mim e diziam, olha, este é um disco, esta aqui é Ella Fitzgerald. E eu, ai que fixe, vou ouvir, é para ti, a ver? Então comecei a ouvir a Billy, que foi logo o primeiro amor, que eu fiquei apaixonada, foi a primeira que eu ouvi, depois a Ella e a Carmen McRae, aquelas... cantoras mais tradicionais e mais conhecidas que se aprendia naquela altura. E depois comecei a ouvir outras coisas, sabes, a meio do caminho comecei a ouvir Al Jarreau. Epá, Al Jarreau deu uma volta mesmo ao meu mundo artístico,
marcou-te
os ritmos, sabes, é dos meus cantores masculino, absolutamente, é o meu cantor top, mas pelo muito que me influenciou. E ele nem sequer é aquele cantor que tu dizes, normalmente fala-se mais daqueles cantores mais assumidamente jazzy, como sei lá, o Kurt Elling ou o Michael Bublé ou esse tipo de cantores. Sim. Mas eu fiquei vidrada naquele caso da coisa rítmica,
da cena rítmica e das influências,
como ele cantava, opa, ele cantava com a barriga full power na barriga e pá, sabes, e cantava, podia ser a coisa mais azeiteira do mundo, que às vezes era, que às vezes tinha um repertório mais comercial, não interessa, ele comunicava-te tudo aquilo, sabes, tu tocava-te, e é isso que a música tem que fazer, tem que te tocar, tu tens que te sentir melhor a ouvir, tens de sentir prazer, harmonia, felicidade, que tocaste alguma coisa, não é? Ou que alguma coisa se transforma por segundos ali ao ouvir aquela música, e esse foi importante.
Marcaste ali, quando se marca o momento e quando se muda um bocado o momento, e tu começaste nessa altura... De repente, 38, não 40, não é? Como disseste, 38 Sim. anos e tens mais de 20 discos, não é?
Tenho 30.
Pois.
Tenho 29 discos, tive o progresso, estive a ver ontem. Porque 29, alguém me perguntou, com o meu nome lá na capa, e tenho, mesmo com parcerias, mas com quem canta o disco todo. Sim,
parcerias, mas com o nome
na capa. Canto o disco todo e está na capa. E depois tenho o Bom Dia Benjamin, que foi um disco para crianças... Para crianças que eu também cantei o disco todo, que é o 30.
Pá, é imensa experiência e tu tens projetos como com orquestras, por exemplo, a Orquestra de Jazz Matosinhos, a Orquestra de Jazz de Bruxelas, com o David Links,
não é Bruxelas? A Brussels Jazz Orchestra, com a Upper Austrian Jazz Orchestra, com a Big Band da Rádio de Hamburgo, com a Clássica de Hamburgo, de Hanover, com quem tenho um disco.
Depois já tiveste com imensos músicos brasileiros, desde o Ginga ao Gismonti, tens aquele teu projeto, o Ogre, não é? Que agora está assim mais... Que estás a focar mais.
É o
teu amor principal. Estás-te a focar mais nele. Que lançaste um álbum ano passado. E depois já trabalhaste na Operação Triunfo em 2003. Ou seja,
fiz três projetos
e experiência não te falta, não é?
Sim.
Conta-nos assim um ou dois episódios que te lembres desta experiência toda e destas tours todas pela Europa, pelos Brasiles.
Epá, que são tantas coisas que aconteceram. Coisas de falta de...
Alguma que tenha marcado na altura, que a artista X ou Y te convidou para cantar, porque eu sei que tens algumas histórias desse género.
Opa, tipo com o Egberto. Quando eu conheci o Egberto foi no primeiro ano que eu fui à Alemanha cantar. E tinha uma parceria, porque me convidaram com um contrabaixista, que era o Thomas Eiderprim. Então nós fomos a um festival em Berlim, humildemente, sabes, fazer a primeira parte do Egberto, que eu não conhecia. Ele estava a tocar a solo, ele era a estrela
piano
do festival.
Piano ou guitarra? Piano.
Piano e guitarra, ele sempre piano, toca dois, as duas coisas. E eu fui lá, e ele nunca mais saía de lá. Ele estava a fazer o ensaio de som primeiro que nós, e ele nunca mais saía de lá. E nós estávamos quase a ficar sem tempo para poder fazer ensaio de som. É. Então eu lembro-me de ir lá toda irritada, eu aqui em baixo, ele ali em cima, de pôr as mãos nas ancas e dizer assim... Olha, desculpa, mas nós também precisamos fazer ensaio de som, tu não podes estar aí o tempo todo porque nós precisamos. E ele, grande como ele é, assim, ficou assim a olhar, baixou para o tocar, olhou para mim e disse assim: ai, que coisa linda. Deu uma volta completamente, ficámos sem sítio nenhum para fazer som, continuou a fazer, sabes? E depois fomos jantar, todos juntos, fez um concerto que eu fiquei
apaixonado.
Sem compreender também, porque pá, ele toca o céu, não é? Ele toca mesmo o céu. Quando se toca, eu fiquei de boca aberta, depois fomos todos jantar e nós ficámos amigos desde essa altura. Ainda namorámos um bocadinho. Quer dizer, namorávamos. Era eu a olhar para ele de olhos abertos, assim. Depois ele veio a Portugal, tinha um concerto e veio ver-me, aquelas coisas. E eu... E passou este tempo todo e pontualmente sempre o fui vendo. Ao longo dos anos.
Sim, porque no tu festival, fazes
algumas... Ele lembrava-se de
mim. Tu costumavas ir todos os anos ao Brasil a fazer concertos.
Não, ao Brasil, à Alemanha. A Alemanha eu ia todos os anos fazer pelo menos duas tours, vê lá. E então eu encontrava nesses países, ou na Áustria, ou encontrava noutros
países que nenhum dos vossos.
Nenhum dos nossos. E não, eu depois também o encontrei cá, que ele veio cá. E foi... E ele lembra-se de mim grávida, vê lá. Eu não me lembrava, eu não me lembro de o ter visto, mas ele lembra-se de mim com uma barriga enorme a cantar. E recentemente houve a possibilidade, finalmente, alguém teve a ideia, convidaram-me para eu cantar no festival em Espanha, em Ravelo. Como é que foi? Assim, ela perguntou-me: então com o que é este cara? Ah, eu queria levar o Ogre e tal. Não, mas nós tínhamos assim um outro nome que fosse. Impactante. Tu não gostas muito do Gismonte? Eu adoro o Gismonte. O que é que tu dizias de cantares com ele? Ah! Sim, eu claro. Oh, claro. Falaram com ele e ele disse: lógico, com a minha querida Maria. Então veio de propósito, não sei de onde, para fazer aquele. Foi uma viagem chatíssima de fazer, que ele teve que vir de avião e ter.
Quem corre por gosto não cansa, não?
E veio para fazer o concerto comigo. Pá, estava um vento desgraçado, aquilo era ao ar livre, cenário. De sonho, com o mar lá atrás, com, assim, era assim no topo de uma colina, uma vista magnífica, um vento, nós cantávamos, uau, e o som ficava todo, sei lá onde, eu só ouvia a voar, e teve alguma graça porque ele dizia: você vai para o palco com o iPad? E eu dizia: sim, e tu vais com os papéis, é isso, presinhos por molas, então eu quero ver daqui a bocadinho com o vento, como é que vai ser. O tempo todo, assim, com os papéis a voar, e eu ali, com o meu iPad.
Quem tinha razão, não é?
Quem tinha razão.
Pá, e depois também, essas histórias são...
E depois criou-se uma
marcam-te
uma
claramente,
tour.
Não é?
E depois criou-se uma tour mesmo.
Sim, depois fizeste uma tour com ela, du, não foi?
Acho que já me tinhas dito. Pela Europa. Sim. E foi incrível, foi duríssima. As viagens eram muito duras, eram concertos todos os dias, um dia na Alemanha, outro dia na Áustria, outro dia no Luxemburgo, outro dia não sei onde, uma pausa finalmente, e depois não sei o quê. Depois, e foi tudo, primeiro Lisboa, depois Porto, depois... E foi muito duro, porque ele também é uma pessoa complicada, que arranja muitas quesílias com os promotores e com as coisas. Sobrou para mim uma vez. mas eu amei. Quando foi o último concerto, eu fartei-me de chorar. Eu chorava imenso. E pronto, foi realmente uma oportunidade.
E foi porque, uma referência, de certeza.
Não, e foi um lugar, porque ele não faz mais turnês, porque ele teve... Já é um senhor, não é? E há uns anos atrás teve um ataque de coração.
Certo.
Então ele tinha decidido não fazer mais. Esta nossa turnê foi a penúltima que ele fez. Faz com concertos pontuais. A última foi ele a solo. Pronto, e não faz mais. Ele tinha-me dito, eu só vim por causa de você. Pronto, isto enchia-me de felicidade, claro. Foi incrível, foi...
E o teu projeto a solo? O projeto a solo, não, o teu projeto a trio, o teu projeto... O teu menino, o Ogre.
O Ogre começou...
Fala-nos um bocadinho.
Começou, fez 10 anos, o ano passado. O Ogre começou porque eu conheci o João. Eu andava com isto desde o Joe Zawinul, desde que eu cantei com eles, desde 2 anos.
É um projeto, a trio é elétrico, para quem não sabe. É uma coisa assim, mais fora da caixa.
Eletrónica, sim. É. E tem bastante eletrónica. E tem esse conceito, sobretudo, o conceito de outros instrumentos, de usar outros instrumentos, e que te permitem imensas coisas que instrumentos acústicos se calhar não permitem, provavelmente não permitem. E depois eu conheci o João há agora 11 anos ou mais, talvez, não, 11, há 12 anos, na Academia de Amadores de Música. Eu dava lá aulas e o João era lá aluno, e ele, sei lá como é que aconteceu, ele acabou por fazer o acompanhamento das minhas alunas e alunos, só que não era tipo cada, como vocês, né? Ismael tem muita sorte, acompanhou uma cantora, ele acompanhava todos.
Todas.
Ele foi ali cair, nem era sabia como, coitado. Até. Não, ele fazia, nós fazíamos concertos, que eu levava-as todas, agora vamos fazer concertos no Braço de Prata, o pai era tão giro, domingos à tarde, estava sempre abarrotado de gente, sabes? As alunas, então ele aprendia tipo 33 músicas para tocar. Ele ia morrendo, mas ele, mas fez-lhe tão bem, sabes? Deu-lhe imenso traquejo, deu. E ele tinha... Eu andava com esta coisinha da eletrónica desde os tempos do Joe Zawinul, porque eu fiquei muito encantada com a eletrónica e tomei conhecimento nessa altura. E eu achava aquilo incrível. Tinha não sei quantos teclados e usava vocoder. E eu ficava assim de boca aberta. Estive com ele 2 anos. Fizemos algumas tours junto, como convidada, com o Syndicate. E depois ele... eu então andava sempre a tentar. Eu tentei com o Mário... Vamos usar, tal. Mas ele... Não era possível, eu e o Mário, porque nós não crescemos, não nos desenvolvemos dessa maneira. Desenvolvemos... O Mário é um pianista.
Sim, esse dueto também... Que, 7, 8 discos, pá, aí não, também.
Eu acho mesmo que foram 12 ou 13.
foi uma fase importante também.
E foi importante. Então, a coisa desenvolveu-se. Cheguei finalmente, conheci uma pessoa bem mais nova, de outra geração, que já tinha muito mais familiaridade com a eletrónica.
Fala, mais familiarizado com essa...
Portanto, juntou-se uma coisa à outra e começámos a falar a esse respeito das coisas que eu gostava de fazer, que ele também queria fazer, e só que ele sabia como, eu não sabia como. De maneira que eu não teria conseguido fazer, não teríamos conseguido fazer isso se não fosse ele. Depois juntámos amigos, o André Nascimento e o Júlio, naquela altura, também, e o Joel Silva, e foi o primeiro Ogre. Primeiro foi o duo, eu e o João, e depois havia um trio e havia este quinteto. E as coisas desenvolveram-se, mas também foi muito divertido com o Júlio e com o Joel, porque era misturar, era assim uma coisa mais híbrida, mais misturada, mais híbrido, que era já, coisas eletrónicas com instrumentos acústicos. Uhum. Só que aquilo... funcionava, mas não era bem.
Que tu querias, e não era aquilo
que eu queria ser mesmo, não é? Eu queria fundamentalisticamente ir ao coração desta procura.
E hoje em dia, como é que é o processo de composição dos vossos temas? Compõem todos juntos? Há sempre alguém que leva a primeira ideia? Como é que é?
É muito, muito, muito... Somos uma democracia, se posso dizer desta maneira. O João normalmente é o compositor de serviço, mas eu meto-me imenso nas composições, e eu sou a letrista de serviço, e ele mete cimento também nas letras. Portanto, eu adoro isto, sabes? Eu às vezes fico a pensar, epá, gostava de tentar fazer um disco solo. Epá, não, chatice, não quero.
E essa parte da composição colaborativa é que é interessante.
É tão bom, e é tão bom tocar com outras pessoas. Eu sinto-me sempre tão inspirada pelas outras pessoas, sabes? Pelos músicos, pela conversa que existe no palco, claro, pela dança, sabes? Eu estar ali sozinho, eu tenho momentos sozinho em que solo eu só. Mas o tempo todo, sabes? Eu acho que ia me sentir tão desinspirada, tão só, tão solitária. De modo que... Apesar que o João está sempre a dizer, vamos fazer um disco, o teu disco a solo. Mas será sempre com ele e com o Silvan. Né? Será sempre com ele e com o Silvan. Será sempre manipulado para que eu possa entregar à coisa cantada. Okay, percebes? Okay. A coisa cantada para que não esteja a cantar e esteja a mexer em botões. Eu quero mesmo é cantar, é isto que eu faço.
Ok, João. Boas histórias. Vamos para as nossas rubricas então, ok?
Ok.
Vamos para a primeira então. Plano B. Plano B é a nossa primeira rúbrica, João, ok? Tentamos perceber aqui um bocadinho o lado B dos artistas, uhum. E neste caso queremos perceber o teu. Portanto, diz-nos, se não fosse a música, onde é que tu tinhas ido parar?
Eu tentei várias coisas, eu fazia Aikido, não era? E era muito apaixonada, e eu imaginava que a minha vida seria dar aulas de Aikido. Mas depois meteu-se a música, realmente meteu-se a música. E foi, eu mantenho a paixão pelo movimento e pelo... Aliás, porque se interliga, sabes?
Sim, mas se não te tivessem chamado para a banda de rock, onde é que tinhas ido parar?
Não faço ideia.
Não faz a mínima.
Ou talvez, quer dizer, o meu pai naquela altura, que era piloto aviador, ele tinha arranjado maneira de eu ir para a TAP.
Ok.
Como hospedeira de bordo depois. Sabe? E eu também acho que faria isso bem. Mas também me imagino ter uma quinta, uma farma em África, em Moçambique, a terra da minha mãe.
É para a reforma.
E cultivar coisas e ter bichos. E imagino-me ter bichos não para usá-los, mas para que sim, só para tê-los lá.
E ver o sol a pôr no horizonte.
E os mosquitos e a malária.
É um bom objetivo.
Não é objetivo, porque eu agora...
Não, objetivo para o fim de vida, quem sabe.
Achas?
Viver descansado.
Eu vou cantar até morrer, tu ainda não percebeste bem.
Mas podes cantar lá também.
Não, cantar para pessoas e ter esta pessoas. Profissão e este stress que é esta profissão até morrer. Isso é uma jura que eu fiz naquela altura.
Tu e muitos músicos têm essa filosofia.
Ah. Okay. Quando dizer assim, eu não ouço a Maria João há um tempo, é porque eu morri.
Ok, segunda rúbrica.
Ou porque eu vou ter pandemia.
Fogo, esperemos que não. Segunda rúbrica. Das duas, uma. João, é a nossa segunda rúbrica.
Uhum.
Vai ser a Ana a fazer-te as perguntas. Okay. E vai-te fazer perguntas de A ou B.
Uhum.
E tu vais ter que responder ou A ou B. Não okay. há cá escolher os dois.
Okay?
Ok. Portanto, que entra a música de pressão. Ana, quando estiveres pronta.
Ok, eu estou pronta. João, estás pronta?
Estou.
Então, primeira letra ou música?
Pela minha parte, eu tento que seja sempre primeira letra, portanto,
okay.
A.
Não usar mais Spotify ou nunca mais ouvir um disco físico?
Não. Usar Spotify, se for essa a solução.
Natação ou Aikido?
A e B.
Não vale.
As duas coisas. Gosto muito. Ok, está bem. Disseste natação ou Aikido? Aikido.
Passar na rádio ou tocar na televisão?
Tocar na televisão. B.
Heavy metal ou hip-hop?
Hip-hop. B.
Escrever para outros ou ter quem escreva para ti?
Escrever eu. C. Escrever eu para mim.
Batota.
C.
Aprender ou ensinar?
A e B, acho eu. Aprender e ensinar. As duas coisas são parte da mesma família, acho eu.
Artista de nicho ou influencer?
Artista de nicho.
Inspiração ou transpiração?
Both. Opa, A e B, a sério.
Assim não vale.
Opa, mas juro, eu... Ok, inspiração, pronto, A.
A última, nunca mais poder ouvir ou nunca mais poder cantar?
Nunca mais poder ouvir. Ah.
Difícil.
Foram difíceis. Foram claro. Tanto difíceis que tiveste de fazer batota, não é?
Mas há coisas que são tão necessárias. Eu adoro transpirar, o ato de transpirar e estar a cantar, por exemplo, e transpirar é magnífico para mim. Adoro isso, adoro. Quando está muito frio, uma pessoa fica toda encolhida. É horrível porque o ar que entra quente, o ar que sai quente de dentro de nós, depois entra, nós respiramos e entra frio, isto é terrível. Então, estar mesmo quente e nós estarmos e transpirar, eu adoro transpirar, acho que a nossa pele fica tão mais bonita, fica brilhante. Epá, fica mesmo bonita, eu gosto.
E nem escreves para outros, nem outros escrevem para ti, escreves para ti mesmo. Inventaste ali uma terceira opção.
Foi, eu escrevo para mim mesma.
Ok, terceira rubrica então, João, ok? Não há duas sem três. Nossa terceira e última rúbrica, não há duas sem três.
Uhum.
Vou-te dar três personagens.
Ok, és tu?
É, agora sou eu.
Uhum.
Vou-te dar três personagens e vou-te dar três ações para fazer. Okay. E tens que, com cada personagem, escolher uma ação.
Ok.
Simplesmente, exclusivo. Ok?
Ok.
As personagens são Al Jarreau.
Uh-huh.
Alice Regina.
Uh-huh.
Ella Fitzgerald.
Uh-huh.
Com quem destes três escolhias para integrar um projeto musical teu? Com qual destes três escolhias como companhia para uma aula de Aikido?
Uhum.
E com qual destes três escolhias para gravar uma versão do hino nacional?
As três é Al Jarreau.
Não. Uma para cada. Al Jarreau, Elis Regina, Ella Fitzgerald. Um projeto musical teu, para fazer parte, companhia para uma aula de Aikido, e escolhes para gravar uma versão do hino nacional.
A companhia para uma aula de Aikido, claramente a Elis.
Ok, Elis Regina.
A primeira para gravar uma coisa, o Al Jarreau. E a terceira era?
Ella Fitzgerald, escolher para... Fazias uma versão do hino nacional com ela. Com ela.
Completamente.
Ok.
Yes.
Queres dar aqui argumentos para as tuas decisões? É o que te vai na alma.
É o que vai. É o que apareceu. Mas sim, acho que sim. Acho que a Elis se mexia bem, era uma rabiteza e mexia-se muito, portanto seria uma boa...
Uma boa parceira.
Uma boa parceira
para
de movimento. De movimento, para cair ao chão. Era uma boa parceira de movimento. A ela era muito grandalhona, não era? Seria incrível cantar o hino nacional com ela e o Al Jarreau para gravar com ele. Ah, yes!
Ok, ficam as tuas respostas. João, tu tens o desporto muito presente, como já falámos, uhum. Tens a natação e o Aikido, e eu diria aqui se calhar um bocadinho mais o Aikido por causa do movimento que o Aikido depois te trouxe para a música, de alguma maneira, não é? Porque tu és uma pessoa que quando canta, isto é muito bonito de se dizer, não é? Mas tu não cantas só com a boca.
Pois,
e,
claro.
E é mesmo isso, não é? É um bocado como tu vês a coisa.
É assim que eu vejo. Eu vejo-nos cantores como atletas de alta competição, verdadeiramente. E acho justamente porque nós temos que envolver o nosso corpo todo. Imagina, é muita responsabilidade e muito peso apenas aqui, na garganta, nas cordas vocais. Não é tudo, é a respiração que enche os nossos pulmões, percorre este caminho, faz vibrar as cordas vocais e se reflete e sai som. E é desde o dedão do pé até à pontinha do cabelo. E ainda a zona enérgica à tua volta. Isto tudo é o ato de cantar e é um ato muito físico. Eu posso apenas explicar...
Daí a transpiração.
Eu posso apenas explicar como funciona para mim, sabes? Quando eu comecei a dar aulas, eu estava muito aflita, porque como eu não tinha tido aulas, eu queria saber como é que os outros faziam para poder dizer. Mas isto era verdadeiramente estúpido, porque eu acho que para já as pessoas queriam ouvir como é que eu fazia. E depois ninguém sabia melhor como eu me resolvia e como eu tinha conseguido, do que eu própria. Portanto, deixei de lado essa necessidade, apesar de eu ter procurado professores, sabes?
Sim.
Porque é muito mais fácil... É mais confortável para as pessoas nós perguntarmos a outra pessoa: ai, como é que se faz? Onde é que eu apoio? Onde é que isto? Onde é que tal? Quando não tens isto, tu tens que figure it out. Tens que perceber como é que tu fazes isso. Tens que te compreender, sentir o teu instrumento, saber como ele funciona, saber como funciona o teu corpo todo. Ter esse cuidado e essa atenção, que foi o que eu fiz. Ninguém me conhece melhor do que eu.
O movimento marcou muito e caracteriza muito a maneira como tu cantas. Como é que tu definias a tua música para alguém que nunca ouviu, mas que quem está a ouvir e nunca ouviu a música da Maria João pode ouvir, deixaremos os links nas descrições. Mas como é que tu defines para quem ainda não ouviu?
Eu não sei, isso sempre foi um problema para mim, as definições. Também acho sempre que não me compete a mim, me compete-me fazer e a outros competirá a descobrir como, mas se há uma maneira, talvez é uma cantora, sou uma cantora atleta, e uma cantora música, e sou...
Há cantores que não são músicos, fica a dica.
Pois há. posso dizer que sou a maior parte, aliás. Aliás, quando eu tive a parceria com o Mário...
Não é brincadeira, é mesmo verdade.
É mesmo verdade. Quando eu estive com o Mário, por exemplo, ele tornou-se aqueles 26 anos que nós estivemos juntos a fazer música ininterruptamente.
Sim, tu de alguma maneira foste buscar a maneira como ele tocava o piano.
Exatamente.
E quiseste emular o piano e ele foi emular a voz.
Portanto, ele tornou-se um pianista-cantor, sabes? Eu tornei-me uma cantora instrumentista.
Sabes?
Por causa desse crescer junto, sabes? E o que é que tinhas perguntado mais? Desculpa,
não é isso. Ou seja, definias a tua música para as pessoas como cantor-atleta.
Eu definia-me a mim como uma cantora barra música barra atleta, uma cantora barra atleta,
um híbrido
barra música, três. Assim, uma coisa dos três, e definia a música como o jazz, o que é o jazz para mim? Eu não sei, eu nunca sei definir, não sei bem o que é o jazz. O jazz define-se para mim o que é? É aquele lugar de absoluta liberdade, daquele cuidado com as harmonias, cuidado com a melodia, cuidado com as letras, com onde as coisas que se cantam.
Onde não estás restringida e podes voar para onde te apetecer.
E esse lugar de liberdade é o que jazz é para mim. E esse lado é o meu pé esquerdo, digamos, vou-lhe chamar jazz. Esse lugar é o pé esquerdo. E o pé direito é um pé super roubador, ladrão mesmo, roubador, gosto mais de roubador, roubador que vai buscar coisas e rouba coisas de toda a gente. Eu ouço tudo. Aliás, havia uma coisa que sempre me comparavam com outras pessoas, porque as pessoas sempre procuram referências para poder compreender melhor. E, a princípio, é a Billy, imagina, a Billy, depois era o Bobby. Na Alemanha, por exemplo, diziam que eu era a resposta feminina ao Bobby McFerrin.
Uau!
E depois aquilo sempre me irritava. A Björk, houve a altura também da Björk, que também diziam que era... que parecia, e havia, e há mais, a Laurie Anderson, houve vários cantores. E a mim irritava-me solenemente ao princípio, mas depois eu comecei a compreender, recentemente, que realmente, até resultado de como eu aprendi a ouvir os outros, a copiar com eles, a andar, a cantar com eles em casa, assim, e a improvisar e a cantar em cima deles, é evidente. E nesta época global toda a gente é influenciada por toda a gente, porque toda a gente ouve toda a gente, não é? Não estás num canto a dizer sou absolutamente original, não é, se não quero ver nada.
Já ninguém
não
é. Vamos ninguém todos beber a fonte.
Ninguém é. Mas isso reflete-se naquilo que nós cantamos, claro, e que nós tocamos. Portanto, eu passei a exibir com orgulho essas influências, essas pessoas que vivem em mim, as pessoas que eu gosto, as pessoas que me influenciam. Obviamente que vivem em mim, não tenho que ficar nada chateada, é só o que me faltava. É orgulhosamente, essas pessoas influenciaram-me e vivem em mim e são metade são as pessoas.
Eu sou o teu pé
tudo direito. Aquilo que eu ouvi e a outra metade é a minha aventura interior. Okay. E essa mistura de tudo que eu ouço, estás a ver? E de tudo é aquilo que faz o meu ADN, é aquilo que faz esse a música direito, e a Maria João.
Esse teu pé direito das influências, sim, e tu há bocado também estavas a referir que no OT aprendeste a ouvir.
Uhum. Foi isso que eu aprendi lá.
Basicamente, vais para uma ilha deserta.
Isso.
Três discos é que levas contigo?
Levo. Só três?
Só três.
Não pode ser 10?
Não.
Não vai lá 10?
Não, três.
Três não é possível.
Não ficamos aqui o dia todo, pá. Três.
Levo um meu.
Levas um teu.
Um disco meu. Para me lembrar, para não me esquecer que
claro.
Daquela música e daquele momento. Levo um disco meu. Levo. Elis Regina ao vivo em Montreux.
Ok, conheço bem.
Que é um disco com muita imperfeição, sabes? Muito, muito imperfeito, e eu adoro isso. E levava a ela, talvez, um disco dela.
Portanto, um disco dela, um disco da Elis.
Ou da Betty Carter, talvez. Não, levava The Audience with Betty Carter, esse disco, The Audience with Betty Carter, para eu não me esquecer da selvageria que ela é e que improvisar pode ser. É uma selvagem, aquela
boa
lá.
Boa escolha.
Então levava a Elis Regina ao vivo em Montreux.
Betty Carter.
A Betty Carter e um disco meu.
Ok, boa escolha, boa escolha. E aqui virando um bocadinho... Não, foi uma boa escolha. Mas estás a ver, conseguiste três. Não precisavam de ser 10.
Pá, mas é um sofrimento, três. Como escolher três, sabes?
E virando agora aqui um bocadinho mais para a música em Portugal. E tu sentes que ultimamente com... Assim, eu posso dizer que ultimamente tem havido muita coisa nova, mas isso há sempre, não é? Porque está sempre em constante evolução. Sentes que a coisa vai num bom caminho cá em Portugal com a música?
Claro, já está tanta gente que sai, que eu assisto, olha tu e os meninos, os meninos que lá estão, os alunos que lá estão, sabe? Há pessoas incríveis na Esmela que têm, a sério, eu fico de boca aberta, vocês são uma influência para mim também. Eu escuto vocês e roubo de vocês. Não,
aprendo-se imenso com os alunos.
Uau, mas completamente, completamente, acho que sempre foi a minha maior aprendizagem, aprender com os outros, e nesta história de ensinar, vocês são incríveis, e os músicos que eu vejo sair, por exemplo, da Esmela, para só falar dos alunos que lá estão, são inacreditáveis, a nível de ambição na arte,
sim,
de música,
criar e fazer coisas novas,
criar, fazer coisas novas, competência,
Falando um bocadinho aí na Escola Superior de Música, na ESMEL.
Onde tu andas, tu és um deles,
eu estou. Eu sou um deles, a Ana é outra, estamos a acabar e tu dás aulas lá, não é? O que é que tu sentes que podia ser melhorado, não na ESMEL em particular, mas no ensino da música em Portugal? O que é que achas que podia ser feito ou que ainda deve ser feito para as coisas andarem para a frente?
Isso é uma boa pergunta, porque nós corremos muito um risco. Agora a coisa académica está muito, muito, é muito frequente, não é? Existem escolas, várias escolas, vários alunos que vêm e vão todos os anos e há que ter o cuidado de não explicar tudo. Nós vivemos numa época em que se explica tudo, em que se diz tudo, temos informação em todo lado. E depois acabamos por não gerir, por não aprender por nós. E ao não aprender exatamente por nós, ao não fazer esse caminho, que é um caminho profundo connosco, aqui dentro, sabes? Acaba por ser, pode ser um perigo. O excesso de informação, o excesso de impingir coisas e dizer tudo, é um perigo. Eu acho que isso, eu tento fazer isso nas minhas aulas.
Concordas aqui que a parte da autodidata é super importante?
A parte de se compreender e o prazer da procura, sabes? Que isto é um prazer, é uma paixão pela procura e pela compreensão e pelo conhecimento, tem que partir do próprio. Eu tento fazer isso, eu tento fazer isso lá nas aulas, eu tento que as pessoas se compreendam e façam esse caminho, mas por vezes há alunos que esperam, e eu também assisto a isso lá, e já assisti a outros, que esperam por quilos de informação que as pessoas dêem. Não, agora faz este exercício, faz aquilo, tens esta, não sei o quê, tem que...
Depois perde-se no meio de tanta informação.
Temos que ter esse balanço. Eu acho que é o maior desafio, é o maior desafio das escolas de música, é balancear essa informação que pessoas com mais experiências podem dar, obviamente, coisas comuns e coisas como... Eu tenho mais experiência, portanto posso ajudar, e o caminho interior da pessoa, esse balanço, acho que é o grande desafio das escolas.
Então, olhando para os teus alunos, qual é que é a característica que mais valorizas neles enquanto músicos?
O amor à liberdade, o amor à música, a ambição, a inteligência, o fazer a coisa, a vontade da procura, a vontade de resolver a coisa e de apresentar, sabes? Isto é, para mim, aquilo que eu mais valorizo nos alunos, é verdade. Porque o resto uma pessoa aprende, sabes? Mas aquela coisa, olha, trouxe isto. Olha, fui ver não sei o quê e não sabia que... Olha o que eu fiz.
Uhum.
E isto é maravilhoso. E entusiasma muito quem está a ensinar. Eu acredito, como o meu mestre me ensinou e sempre fiz com ele, que ensinar não é encher uma coisa, não é encher uma taça ou um saco. É tirar um fogo. E isso às vezes não é isto que se passa, mesmo também culpa dos próprios alunos que estão à espera de terem o seu saco cheio de informação, porque é mais confortável realmente, não tenho que me puxar para a cabeça, não tenho que cometer erros, se alguém cometer foi outro que me disse que, estás a ver?
Exatamente.
E eu acredito nisto, e esse equilíbrio é a coisa mais desafiante, e eu gosto muito da ideia de que há pessoas que dão aulas que não sejam... Que não tenham mestrados, licenciaturas, doutoramentos, não sei o quê, às vezes uma pessoa fica, que é bom quem vá para o palco e faça as coisas, que foi o meu caso durante 38 anos, eu acho que sou completamente doutorada, não é?
Claro.
Se não for isso, aprendi tudo o que eu aprendi, aprendi fazendo com outros músicos, aprendi a ouvi-los e observá-los. Tudo é com outros músicos, a natureza, os ruídos, as melodias e ritmos que há em toda a natureza e em todo lado. E esse balanço é a coisa mais difícil. E eu tenho algum medo que não se consiga, não é?
Sim, nem sempre é fácil contrabalancear essas duas coisas. João, estamos a chegar ao fim.
Ainda
tenho mais uma ou duas perguntas.
Muitas coisas para dizer!
Ainda tenho mais uma ou duas perguntas. Sim. Para ti, mas agradeço desde já de teres aceitado o nosso convite.
Opa, okay. Foi um prazer. For you, everything. E para vocês
queria-te perguntar, no meio de tantos 29 discos, mais aquele outro...
Fora as parcerias todas,
parcerias que eu quero entrar. Escolhe a parceria que ainda vais fazer, não precisa ser este ano, mas... Não pousas as luvas sem fazer uma parceria com um artista?
Ai, não sei, é sério, eu canto com as pessoas que eu gosto, eu realmente acabo por cantar com as pessoas que eu quero, Já reparaste? Que eu queria fazer aquilo com o Gismonte e a minha vida toda. Eu dizia, oh, eu quero fazer qualquer coisa.
Não tens nenhum que quisesses fazer, mas depois não chegou a acontecer a oportunidade?
Pá, já aconteceu com o Gil, aconteceu com a Lenina, aconteceu com... Epá, eu gostava de fazer com o Al Jarreau, mas ele já se foi. Era mesmo o Al Jarreau que eu adorava fazer aquela coisa rítmica. Honestamente, não tenho nenhum que eu digo, epá, gostava tanto de fazer. Porque eu faço, porque eu realmente faço e tive esse privilégio de cantar com as pessoas que,
com as pessoas que
me apaixonavam, de... sabes? Ah, eu tenho essa sorte.
Obrigado, João, obrigado. Obrigado também para quem esteve aí a ouvir desse lado. Fiquem agora para o momento que a Maria João nos vai proporcionar. Oh. É um bom momento, vai ser um bom momento. Aproveito para dizer mais uma coisa. Ouçam-nos no Spotify, se preferirem. Deem uma olhadela no nosso Patreon, onde podem ter acesso a conteúdo exclusivo, bem como à estreia destes episódios. Subscrevam, deixem o vosso like, ativem as notificações. Por mim é tudo.
Agradecemos muito à Maria João por ter aceitado este desafio, bem como a todos os nossos ouvintes. As redes sociais da Maria João e os seus projetos vão estar na descrição para visitarem. Também as nossas redes sociais que sugerimos que sigam. Vamos ao momento musical então e encontramos-nos no próximo episódio.
Obrigada, eu. Janelas abertas no...